DW. Jornal da Noite.
DW África no ar, nesta quinta-feira, dia 19 de maio de 2022, hoje com os seguintes temas em destaque. Moçambique, Instituto de Comunicação Social da África Austral, considera a proposta de revisão da lei antiterrorismo inconstitucional.
Da democracia tem que implicar a retirada desses artigos, porque são deveras problemáticos e claramente inconstitucionais.
Guiné-Bissau, sociedade civil, acusa presidente guineense de autoritarismo e lança críticas pela dissolução da Assembleia Popular por parte de Umaru Sissoko Embaló.
As consequências que possam advir com a decisão imprudente de infundar e dissolver o Parlamento.
Em entrevista à DW, a escritora moçambicana Paulina Xiziane, que venceu o Prémio Camões em 2021, defende o fim dos casamentos prematuros em Moçambique.
Em algumas regiões, as meninas muito cedo casam-se porque não têm perspectiva. Agora, por fim ao casamento prematuro, antes é preciso colocar uma escola, é preciso colocar um emprego, é preciso colocar recursos para dizer, olha, menina, no lugar de casar cedo, vai fazer o curso.
Ao microfone, António Cascais. Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. A organização não-governamental moçambicana, Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, considera que a revisão da lei antiterrorismo, aprovada hoje pelo Parlamento moçambicano, com os votos a favor da Frelimo, abstenção do MDM e voto contra da Renamo, colide com a Constituição, classificando-a como um retrocesso para as liberdades de imprensa e de expressão. Em causa está, sobretudo, o artigo 19 que o governo introduz na lei antiterrorismo. Sobre o assunto, a DW África falou com o diretor executivo do MISA Moçambique, Ernesto Nhanale. Primeira pergunta, por que é que o MISA critica concretamente o artigo 19 da lei e o que diz o artigo 19?
O artigo 19 prevê que aquele que divulgar por qualquer meio informação classificada no âmbito desta lei é punido por uma pena de 12 a 16 anos de prisão. Tudo bem, tínhamos que ir ver o que é definido como informação classificada na lei. O que é definido como segredo de Estado, por vezes, é problemático.
Há também uma linha 2 desse mesmo artigo 19, que tem a ver com o terrorismo que vocês consideram injusta e ilegal. Pode explicar?
Eles dizem que aquele que, de forma intencional, difundir informação segundo a qual um ato terrorista foi ou é suscetível de ser cometido, sabendo que a informação é falsa, é punido com uma pena de prisão de 8 a 12 anos. Então, como é que eu vou saber que a informação que eu recebi de uma outra fonte é falsa?
Essa lei seria aplicável a todos os difusores de informações classificadas, certo?
Um cidadão comum que recebeu uma informação e partilhou vai se definir como também difusor. Então, como é que essas pessoas comuns vão saber que esta informação? E outra coisa é como é que nós vamos avaliar a intencionalidade. É subjetivo. Alguém que publicou a informação, quem é que vai definir que a intenção daquela pessoa era multiplicar o terrorismo?
Na sua opinião, que interesse terá o governo de fazer passar leis como esta?
Tem a ver com o contexto autoritário que nós vivemos. Isto vai ser usado para colocar as pessoas a estarem em silêncio, como a noção de segredo de Estado. E de próprio terrorismo é difusa, então vai seletivamente definir alvos para silenciar e tudo o que essas pessoas disseram na opinião pública, dizerem que não, isso é contra o Estado, não estás a ser terrorista.
Na sua opinião, é uma lei para silenciar?
É uma lei para silenciar e aqueles que não quiserem ficar em silêncio e tudo o que disseram em contexto de um Estado autoritário vai ser definido como uma ameaça.
E o senhor Ernesto Nhanale e o MISA chamaram a atenção e o governo está a mostrar-se sensível às preocupações?
Recebemos a informação sobre essa lei na segunda-feira, quando ela entra no Parlamento. E prontamente, na terça-feira, fizemos a nossa contribuição. Mandamos diretamente para o Parlamento, através das três bancadas, a informarmos sobre a inconstitucionalidade e os riscos deste artigo. E mostramos os nossos argumentos, conforme eu fui explicando que coloca em causa o direito à liberdade de imprensa e de expressão. A democracia tem que implicar a retirada desses artigos, porque são de veras problemáticos e claramente inconstitucionais.
Palavras de Ernesto Nhanala, diretor executivo do MISA Moçambique. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: um pouco por todo o mundo, os governantes tentam restringir as liberdades de imprensa e de expressão. Queremos saber porquê e como é no seu país. Aris Cacinda, do AMBO, Angola, escreve: em Angola, a liberdade de imprensa e de expressão é uma mera formalidade. Na prática, o regime que governa o país há 46 anos controla a maior parte dos meios de comunicação social e reprime a liberdade de expressão. Da Guiné-Bissau chega-nos a mensagem da Amad Mingó. Ele diz: caso do meu país, a Guiné-Bissau, calar as pessoas ou perseguir jornalistas, privá-los da sua liberdade de imprensa, é o que está mais a acontecer. Dois comentários que já recebemos. Como sempre, no final deste programa vamos ler mais alguns. Fiquem, portanto, connosco e enviem os vossos comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As notícias que marcam a atualidade no mundo lusófono. Guiné-Bissau, o primeiro contingente dos 631 militares que compõem a missão de estabilização e segurança da CDAO, chegou nesta última madrugada a Bissau com 99 militares, disse uma fonte oficial da direção do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O contingente, composto por militares senegaleses, atravessou a fronteira situada na localidade de Mepaque, na parte do Senegal, e Djegue, no lado da Guiné-Bissau, para ser recebido por elementos das Forças Armadas guineenses em São Domingos. Após uma viagem terrestre de cerca de 10 horas, o contingente chegou a Bissau por volta das 3 horas de hoje, sendo instalado no clube militar. Nos próximos dias, dependendo de acertos logísticos, devem chegar a Bissau mais militares nigerianos e togoleses. Guiné-Bissau levanta polémica interdição a Airbus, suspeito de transportar carga ilegal. As autoridades da Guiné-Bissau levantaram ordem que interditou o voo de avião Airbus retido no aeroporto de Bissau por ordens do governo desde novembro, disse hoje uma fonte da aviação civil guineense. No passado mês de fevereiro, a Procuradoria-Geral da República emitiu uma nota dando conta de arquivamento do processo de investigação relativo ao avião arrestado por suspeita de transporte de carga ilegal. O porta-voz da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, Jean-Claude Nzita, acusou hoje as Forças Armadas angolanas de terem matado 3 civis naturais daquele território numa incursão efetuada na segunda-feira na vizinha República do Congo. Denunciamos vigorosamente o comportamento ilegal e inaceitável do governo angolano e apelamos à comunidade internacional que condene publicamente a degradação da situação dos direitos humanos em Cabinda, disse o porta-voz da FLEC. Em Timor-Leste, que comemorou ontem os 20 anos depois do fim da ocupação por parte da Indonésia, José Ramos Horta regressa ao Palácio Presidencial pela segunda vez. Um juramento e uma simbólica troca de cadeiras marcaram hoje a cerimónia de investidura do Presidente da República Timorense, José Ramos Horta, que iniciou num recinto nos arredores de Dili o mandato no cargo pela segunda vez.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde o espaço de concertação das organizações da sociedade civil acusam o presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, de atitude autoritária desde que assumiu o poder em fevereiro de 2020. Para as 28 organizações, são inconsistentes e mesquinhos os argumentos apresentados pelo chefe de Estado para dissolver o Parlamento guineense. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Em reação àquilo que considera grave crise política disputada pela dissolução da Assembleia Nacional Popular, o espaço de concertação das organizações da sociedade civil guineense apontou o dedo acusador ao presidente Umaro Sissoko Embalo, a quem acusa de revelar manifestas dificuldades em respeitar as normas e os princípios constitucionais. Num comunicado lido pelo porta-voz Fodemané, as 28 organizações da sociedade civil traçaram um quadro negro da atual situação do país e enumeraram o que consideram ser os verdadeiros motivos para a dissolução do Parlamento, muito diferentes daqueles apresentados por Sissoko Embalo.
A recusa da Assembleia Nacional Popular de se vergar perante o anteprojeto de revisão constitucional que pretendia instalar um regime de presidencialismo atípico. A inédita e patriótica atitude política da Assembleia Nacional Popular em denunciar o acordo secreto, ilegal, inconstitucional firmado com a República do Senegal, tendente à futura exploração do petróleo na zona conjunta com aquele país vizinho.
O espaço de concertação das organizações da sociedade civil elenca algumas das consequências que a dissolução da Assembleia Nacional Popular acarreta.
A ausência de um governo legítimo com capacidade de dialogar e estabelecer acordos com os parceiros internacionais. Provável intensificação de ações antidemocráticas, da limitação do exercício do direito da oposição democrática.
As organizações da sociedade civil responsabilizam o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, pelo momento da crise que o país vive.
E pelas consequências que possam advir com a decisão imprudente e infundada de dissolver o Parlamento.
Entretanto, depois de vários dias de silêncio, o PSGC falou pela primeira vez desde a dissolução do Parlamento. Khalifa Saidi, vice-presidente do Partido dos Libertadores, conforma-se com a situação, mas não aceita as justificações de Embalo.
Concordando ou não concordando, está já dissolvida a Assembleia, embora nós tenhamos reservas em relação aos argumentos apresentados, aos fundamentos, digamos, da dissolução. Tanto para nós, de facto, não são argumentos que pesem.
Entre várias razões invocadas para dissolver a Assembleia Nacional Popular, o presidente guineense afirmou que o Parlamento foi transformado num espaço de grilha política e de conspiração. A DW África tentou, mas não conseguiu registar a reação do Partido da Renovação Social, uma das forças políticas que sustentam o atual regime. De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
Paulina Chiziane, escritora moçambicana, Prémio Camões 2021 e que está há uma semana em Portugal, defende o fim dos casamentos prematuros em Moçambique e exorta as autoridades nacionais a criarem condições para dar instrumentos de formação e educação às raparigas. A DW África, mais precisamente o nosso correspondente em Lisboa, João Carlos, falou com ela.
Paulina Chiziane, Prémio José Cravarinha de Literatura 2003, começou por se destacar escrevendo sobre a África Profunda. Foi assim que, ao cavar as suas múmias, percebeu quão colonizada era. Sem meias palavras, depois de muitas críticas que recebeu pela linhagem da sua escrita, afirma que hoje os reais colonialistas são os próprios africanos, que não valorizam a sua história, crenças, hábitos e vivências. É contra a amputação da história pelos novos poderes em África e tudo faz através das suas obras para a resgatar, a pensar na nova geração. Em entrevista exclusiva à DW, diz que são os próprios moçambicanos, entre académicos, religiosos e políticos, que começaram por colocar barreiras à sua escrita.
Aqueles que se julgam eruditos porque, na concepção deles, o mundo tem que ser aquilo que eles sonham ou aquilo que eles ouviram falar do paraíso deles, das escolas que frequentaram pelo mundo fora e olham para a sua própria cultura como alguma coisa retrógrada, alguma coisa que deve ser eliminado e que não fica bem ser falado em público. Isso quer dizer que nós próprios é que matamos a nossa cultura.
Paulina Chiziane afirma que os africanos acabaram por se substituir aos colonizadores. Feminista, como ficou bem expresso em Niketche, uma história de poligamia, Xiziane é também contra os casamentos precoces de raparigas em Moçambique. Desafia as autoridades nacionais a cumprirem as suas promessas para pôr fim a este fenómeno.
Em algumas regiões não tem nem estrada, nem escola, a não ser o sol, a chuva e a machama para cultivar. As meninas, muito cedo, casam-se porque não têm perspectiva. Agora, por fim ao casamento prematuro, antes é preciso colocar uma escola, é preciso colocar um emprego, é preciso colocar recursos para dizer, olha, menina, no lugar de casar cedo, vai fazer o curso. Muitas vezes essas condições não existem.
Um problema difícil de se resolver, reconhece igualmente que o prémio Camões, que acaba de ganhar, é insuficiente para dar resposta a causas como esta.
Bem, a minha vocação é cultural. E neste caso, ajuda qual seria? Talvez escrever algum artigo e publicar para aumentar a consciência pública à volta dessa questão.
A DW ouviu também a escritora sobre a situação de mais de 200 mil crianças que estão sem escola no meio da crise que se vive no norte de Moçambique, afetada por ataques de grupos fundamentalistas e praticamente sem apoios. Para Paulina Xiziane...
Preocupante, mas eu não posso fazer nada. Quem de facto deve tentar resolver essa questão é o governo, com apoio da comunidade internacional, com apoio dos países vizinhos e com apoio de outras partes de Moçambique que podem muito bem dar a mão para a solução desse problema.
Esta semana, num dos encontros com os leitores na Biblioteca Municipal de Carnaxide, arredores de Lisboa, a escritora, que diz ter enfrentado os traumas da guerra em Moçambique, insurgiu-se contra a agressão militar entre irmãos e vizinhos no leste da Europa.
É um cenário muito doloroso, porque eu já vivi uma situação de bombardeamento. Portanto, é uma história de guerra que me marcou. Eu sofro com estas coisas que o mundo tem.
Paulina Xiziane recorda o seu livro Ventos do Apocalipse para falar dos dramas e pesadelos da guerra no seu país, questionando a propósito da atualidade na Europa e da situação em Cabo Delgado, o que é que leva um ser humano a destruir o outro. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na Ucrânia, pelo menos 12 pessoas foram mortas e outras 40 ficaram feridas hoje num forte bombardeamento russo à cidade de Severodonetsk, no leste do país, que está quase cercada pelas forças de Moscovo, disse o governador regional. Nos Estados Unidos da América, o presidente Joe Biden manifestou hoje o seu forte apoio aos pedidos de adesão à NATO, da Finlândia e da Suécia, assegurando que estes países cumprem todos os requisitos para entrar na Aliança. No Afeganistão, talibãs ordenam que apresentadoras de televisão cubram o rosto. O governo talibã esclareceu hoje que a ordem para que as mulheres cubram o rosto se aplica a toda a população feminina do país, incluindo as apresentadoras de televisão. E na Alemanha, o chanceler alemão Olaf Scholz defendeu a decisão do seu país de fornecer armas pesadas à Ucrânia para combater a Rússia, dizendo que isso não constitui uma escalada do conflito. Num discurso feito no Parlamento alemão, Scholz disse que armar a Ucrânia foi uma contribuição para afastar o ataque russo e assim acabar com a violência o mais rapidamente possível. Scholz acrescentou que o presidente russo, Vladimir Putin, estava enganado ao pensar que a paz pode ser imposta à Ucrânia pela força.
DW Espaço do Ouvinte.
Por que é que os governantes tentam restringir as liberdades e como é no seu país? Respondeu Márcio Correia. Ele diz: quem não deve, não teme, porque é que os governos dos países mais subdesenvolvidos e alguns desenvolvidos, por exemplo a China e a Rússia, criam obstáculos à liberdade de imprensa e à democracia, significa que estão a fazer coisas erradas. E Rosário Ntepa, de Sofala, Moçambique, diz: os governos restringem a liberdade de expressão porque os governantes sabem muito bem que eles estão envolvidos em vários crimes hediondos, onde, por muitas vezes, os jornalistas vão atrás deles para os entrevistarem, para que o povo saiba o que está acontecendo. E esta proposta de lei de Moçambique até visa ameaçar o direito de expressão. Última mensagem da Dulay Candé. Na verdade, a liberdade de imprensa e de expressão deve ser restringida, porque continua a ser a principal desinformadora. Isso tem estado a criar muitas polémicas no mundo. Boa noite, deseja António Cascais, em nome de todos os colegas que contribuíram para que este programa chegasse a si. Mais uma vez, boa noite.